Não existe casamento perfeito. Não existe pessoa perfeita dentro de um relacionamento.
Uhum.
Ela vai me amar desse jeito, então a gente vai poder isso, vamos ser felizes por causa daquilo, vamos fazer junto. Só que, na verdade, não é só isso pra mim. Ela é aquilo que eu não sou. Também, o casamento, ele é o ambiente onde Deus faz a sua aliança divina. Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Que é muito mais fácil o casamento terminar por aquilo que a gente pensou que ele seria.
Robson Menezes atua no Ministério Pastoral há 23 anos e há 6 é o orador do programa de televisão Está Escrito. Além disso, também é o pastor titular da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Moema, em São Paulo. Pastor Robson é casado com a Érica há 16 anos e é o pai de 3 filhos, o Benjamin, a Rafaela e a Gabriela. Pastor Robson, bem-vindo de volta aqui no Hope. Que alegria.
Ó, Wagner, vou te dizer, sempre eu tinha a companhia de um terceiro aqui para dividir a culpa das minhas falhas, né? Agora sou eu de cara
hoje com você. Hoje é você com essa Bíblia aí, nós vamos resolver esse assunto de família aqui. Hoje é assunto de família.
Ou vamos resolver ou vamos criar um monte de dúvida no povo, né?
Vamos ver para onde a gente vai. Não, e eu inclusive vou começar pelo seguinte, né? O pastor Robson é pai de 3. Então, são 2 gêmeas e 1 menino. Na verdade, na outra ordem, né? O menino mais velho.
E as gêmeas.
E as gêmeas. É. Aí, a gente estava aqui esperando o programa começar e eu já joguei a pergunta assim... E aí, Robson, e as crianças te enlouquecendo muito? É assim que um pai pergunta pro outro.
A gente se entende, essa é que é a verdade,
é,
né?
Isso.
A gente se entende, né? Você que é pai, né? Você que é mãe também sabe como que é, assim, tão corrido o nosso contexto familiar... São muitas coisas. E tem algo que o Wagner me representa demais nas redes sociais.
O quê?
É a tal da lição, a tarefa de casa.
Isso é enlouquecedor, não é?
Enlouquecedor, cara. Ontem eu acho que eu fiquei até, eu posso dizer, por volta de 00h fazendo tarefa, fazendo lição. É um negócio assim que os professores não têm piedade, né? Nossa vida já é suficientemente corrida,
complexa.
Então você me representa.
Os professores justificam lá na minha rede social que não é culpa deles. Tem um plano que eles têm que atender. Então vamos falar com quem fala desse plano. Né?
Quem é?
Quem é você? Sim. Dá uma aliviada pra gente aí.
Ajuda a gente a ser mais feliz, ajuda, em casa, ajuda. Em família. E a facilitar a vida.
Facilita.
Né?
Agora, até porque assim, como é que foi... Essa é uma dúvida que eu tenho muito genuína. Porque quando a gente é criança, a gente acha sensacional... Eu tinha um sonho de ter um irmão gêmeo. Eu achava que era uma coisa incrível ter um irmão gêmeo. Mas como é a concepção do pai que recebe a notícia que não é um, mas serão 2?
Olha, eu me lembro exatamente o que eu senti quando eu recebi a notícia. Eu
imagino.
Eu demorei um tempinho, assim, sabe? Pra entender. Porque o médico ia pra um lado, pegava ali um embriãozinho, ia pro outro lado, pegava ali.
Mas a gente não entende, né?
E eu não tava vendo nada, né?
Uhum.
A Érica percebeu, o médico calado. Aí quando ele falou, minha pressão baixou, assim, ó. Eu tava filmando, vai, né? Encostei na parede assim, ó, eu comecei a ver tudo rodar assim. E falou, não desmaia não, que eu tô aqui olhando as crianças, né?
Até porque você não era um pai de primeira viagem.
Não.
Você sabe o que é, né? Ter uma criança em casa e tudo.
E aí, tem duas coisas que vêm na sua cabeça, né? Quando você descobre que são 2 crianças, né? A primeira é a questão financeira. Você começa a fazer conta o dinheiro, né?
Ó. Tudo vezes 2.
Vezes 2.
Aí, no caso, vezes 3.
No caso ali seria vezes 3, o que era até mais pesado, né? E o Benjamin tinha 3 anos na época. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é uma questão fisiológica, a coluna. Porque eu já era pai velho, carregando filho. Fiquei, como é que vai ser? E, de fato, esse é um problema até hoje. Eu não consigo acompanhar o ritmo das meninas bem. Não dá, cara. Pai, eu vou fazer... Filho, não dá. Papai tá com dor nas costas. Não, mas tem que ser. E cavalinho, e puxa daqui, e carrega de lá. Então... Eu tenho as minhas limitações, mas lá naquela época eu lembro que eu enxergava o futuro e ele era um futuro sofrível.
Mas é lindo, tá? Vem pra essa nossa grande pirâmide aqui da paternidade.
Vem.
Como que foi pra Érica? Ela teve também esse mesmo susto?
Tá, então deixa eu falar sobre ela. Ela não tá aqui pra se defender, né?
Tá.
Então...
Não, inclusive já tô triste. Produção, próxima vez vamos trazer... Pastor Robson e Érica.
Olha, Se ela vier, gente, eu tô frito.
Érica, vem.
A gente costuma fazer encontro de casais, né? E aí tem um momento que eu falo e tem um momento que ela faz a tréplica, né? Ou a réplica, uh-huh. melhor dizendo. E aí, então, ela acrescenta a realidade aos meus devaneios, né? Então,
sim,
eu vou, falo...
Sim.
E aí ela chega
ela
com...
puxa bem pra realidade.
Exatamente. O que ela não tinha me dito até então, ela é filha única.
Uhum.
Ela sempre orou pra Deus que ela queria ter 3 filhos. E eu não sabia disso, né?
E... era uma coisa dela com Deus.
E eu fico, assim, meio enraivecido. Não, tô exagerando aqui. Mas é que eu nunca tive a oportunidade de orar para Deus. Senhor, em vez de 3-2, né? Então, Deus atendeu a oração dela.
Claro, você não se defendeu ali.
Eu não me defendi,
Deus.
Não faz me defendi, sentido. Né? Então, geralmente, quando o negócio tá meio complicado em casa, eu falo assim, olha, eu não orei por isso. Assuma agora.
Eu tenho uma amiga que você conhece, Miguel.
Ah, sim.
Ela, de vez em quando, eu falo, nossa, olha, Sofia e Miguel isso, Sofia e Miguel aquilo. Ela, seus milagrinhos. Deus mandou seus presentinhos, agora você aguente.
Tem aquela frase, né? Montou no burro, aguenta o trote.
Agora aguenta.
Né? Aguenta o trote. Então, eu sempre digo, né, pra ela, eu não orei por isso, né? Agora eu oro por outras coisas, né? Pra Deus me dar paciência, educar as duas meninas... E assim, elas trouxeram um aspecto diferente, né? O Ben é um menino sóbrio, é um menino assim mais
centrado,
né? Sabe fazer as coisas sem muita diligência, assim, você tem que ficar em cima. As duas, meu amigo, é só o Senhor na causa. Elas são, como diz, né? O raio e a tempestade, né?
Você sabe que eu... Você não acompanhava muito porque você sempre teve uma coisa muito de viajar e tal, né? Mas por um tempinho que vocês moraram aqui, eu tava na escolinha sabatina acompanhando o Miguel e as duas juntas.
Você lembra, né?
Maravilhosas.
Demais.
De uma personalidade
extravagante.
Extravagantes. Eu acho que me divertia. Vamos adicionar um aspecto importantíssimo aí nessa história. A gente falou um pouco da relação, né, de casamento de vocês dois, aí os filhos... E até mencionei aqui o aspecto de muitas viagens e tal, né? Agora você é pastor de uma igreja, então tem menos viagens. Mas o ministério pastoral é algo que exige bastante, né? Você é pastor de uma igreja grande, muitos ministérios ativos na igreja. Você também apresenta um programa aqui que é semanal, então são muitas gravações. Como é que você faz para poder dosar? Sou pastor, mas eu também sou pastor aqui dessa casa, dessa família. E eu não posso deixar que o ministério pastoral lá fora me tome todo o tempo e não sobre tempo para ser pastor aqui dessa família.
Eu acho que isso daí, a sua pergunta, ela é profunda. Ela vai tocar no cerne da existência do sacerdócio dentro de casa.
Uhum.
Porque não importa quem você seja, dentro de casa... O homem é o sacerdote. E tem coisa que a gente não terceiriza, né? E eu tô numa fase, Wagner, que é assim, ó. As crianças estão me lembrando quem eu sou. Então, assim, eu tô saindo. Pai, você não orou. A gente tá lá, pai, e a minha lição da escola sabatina? Então, para eles, a figura do pai lá é muito interessante. Eles veem o pai na igreja e tal, eles gostam muito disso. O Ben, inclusive, um dia falou assim, eu tava dirigindo ele do meu lado, né? Falou assim, pai, eu gosto muito de ser filho de pastor. E eu fiquei assim, nossa, eu odiava, né?
Você também é filho de pastor.
Eu sou filho de pastor, né? Eu não gostava, né? Eu tinha meus traumas, né? E quando ele falou isso, eu falei, ué, é estranho, por que que ele gosta disso? Eu falei, filho, por que que você gosta? Falei, porque todo mundo me conhece. Então, assim, ele tem lá a vivência nos departamentos, uhum. ele pode ver o pai lá... atuando na igreja, mas a figura do pastor, né, no caso do sacerdote dentro de casa, para eles é uma figura, eles cobram muito,
uhum.
muito. E a coerência também eu vejo, sabe? Pai, às vezes eu tô no trânsito, fico meio nervoso. Ué, pai, mas a gente não fala esse tipo de coisa, né? A gente não faz esse tipo de coisa. Então, a paternidade dentro de casa, ela não é fingida. Não é maquiada, ela é real. E o sacerdócio dentro de casa, ele também é real. Então, ele desafia a gente a ir de verdade a Deus, entregar as nossas fraquezas, para que ele, então, dirija os passos que a gente precisa dar na direção da responsabilidade, da liderança, da entrega. Então, isso me desafia demais. Eu digo que a paternidade é o elemento mais difícil da minha, de todo o complexo que eu tenho de vida, né? A paternidade, porque ela me prova em todos os sentidos, especialmente nesse, no espiritual.
Agora, é interessante porque tem esse aspecto, né, do sacerdócio no lar, da presença do pai. Agora, e no casamento em si, Robson? Porque quando a gente começa a exercer, né, a parentalidade, e tem seres humaninhos pequenos e são muito dependentes tanto do pai, da mãe, em muitos aspectos, né? Você acha que a gente corre um risco de deixar o casamento também escorrer um pouco pelos dedos, assim? Porque, olha, você tem que dar atenção para o seu trabalho. Você tem que dar atenção para os seus filhos. E aí, como parece que você tem um outro adulto maduro, responsável e funcional em casa, então tá, cada um vai dando conta da vida e a gente às vezes esquece, né, que existe o casamento primeiro que tudo e até acima de todas essas coisas, né?
Parece que eu tô ouvindo a Érica falar comigo agora.
Érica, ó, depois você me agradece.
Mas esse é um erro crasso.
Você tá ouvindo a Érica e eu tô pensando aqui, a Nani, tá perguntando isso?
Mas é como se fosse ouvir a voz da Érica falando isso. E realmente, o fluxo natural das atividades, a gente vai por aqueles que precisam mais.
Sim.
Né? Então, no meu caso, né, e no seu caso aqui, a sua questão profissional, você tem a demanda, as horas necessárias, no trabalho também lá, mas as crianças, elas gritam, choram, pedem. E às vezes, no relacionamento, a gente não faz isso.
Uhum.
E isso é um problema sério, porque daí você vai entrando num grau de deterioração do relacionamento, uhum, acelerado, sem você perceber. Porque você começa a comparar, né? A mulher, talvez, ela não pede muito isso em palavras. Ela demonstra isso em posturas. Ela vai ficando mais zangada, menos paciente, ela vai ficando um pouco mais irritada.
Uhum.
E você fala, mas peraí, o que foi que eu fiz? Né? Você fica olhando aquela cara de paisagem, o que foi que eu fiz e tal?
Aquela retrospectiva,
aí
assim.
Aí você,
né,
vai puxando o filme. Só que é a forma dela dizer, peraí, eu tô aqui, né? E aí? É o abraço, o carinho, o tempo de qualidade, porque ainda eu tô numa fase, eu acho que você também, né? Que as crianças dependem muito,
sim,
pedem muito. E tem aquela coisa, né? A gente está em casa, quando eu sento no sofá com a Érica e vou abraçá-la...
Já pulam três.
Pulam em cima, tira a mão, aquela coisa, né? Não, deixa para cá. E eles ficam no meio. Então, essa imagem real, ela ilustra muito o que acontece no dia a dia. E, geralmente, quem percebe isso mais é a mulher, né? O homem, uhum, ele não vai falar assim, escuta... Você não está me abraçando.
É.
O homem, ele demora um pouco mais, né?
Demora.
Naturalmente, para falar isso. A mulher, ela demonstra no dia a dia. Então, você passa, às vezes, vai querer cumprimentar, ela é meio seca, meio assim, sabe, indiferente. E quando acontece isso, aí eu tenho que parar. Escuta, o que está acontecendo? Aí vem o momento deságua, né? O momento de deságua. Fala, põe para fora... coloca as demandas emocionais e você tem que mostrar e tal. Então, realmente, é um perigo que nós, quando temos filhos dentro de casa nessa idade, a gente precisa sempre prestar atenção para evitar que isso vá piorando com o tempo, né? E o distanciamento seja cada vez maior.
Lembrar que existe um casamento acima de tudo, né? E é interessante essa analogia que você fez sobre a criança dar um grito, né? Porque acho que no casamento a coisa mais perigosa não é quando existe discussão, quando está discutindo o relacionamento. É claro que isso constantemente, né? Muita briga
não faz bem.
Não faz bem.
Uhum.
Mas o silêncio, né? Ele pode ser mais perigoso, a indiferença.
É mais perigoso, sem sombra de dúvidas. Tinha um filme bem antigo, Crash no Limite, que são recortes de várias histórias, né, que acontecem e no final elas se encontram. Mas na propaganda, tinha uma frase que eu nunca mais esqueço, né? O comercial, né, do filme diz assim: às vezes damos encontrões uns nos outros só para ver se a gente sente ainda uma coisa. Então, a manifestação da ira, do descontentamento, por mais que você não goste de receber, ainda é uma manifestação. Então, ainda tem sentimento por trás. O problema é quando você não tem mais isso, o afastamento, né? Que é o afastamento da indiferença, de não querer saber, de não procurar, de não perguntar. Realmente, eu concordo com você. Você está numa fase mais complexa do relacionamento, mais complicada, que demanda aí, quem sabe, um apoio, né? Você que está aí nas áreas, né, das emoções, da mente e tal, você sabe que nessa hora você tem que procurar ajuda.
É.
Porque se chegou nesse ponto, possivelmente, para alguém dentro do casamento, o relacionamento ou está no final ou está muito próximo disso, né? Então, realmente, a gente tem que cuidar, porque quando você está assim, provavelmente o casamento inspira cuidados maiores.
Com certeza. A gente está falando sobre casamento e a gente está lançando aqui, né, essa revista Lar Docilar.
Fantástico.
Uma terapia de casal, né?
Fantástico.
É, e hoje a gente quer falar, inclusive, sobre a primeira lição, que é família sob a ótica de Deus. O que você entende com essa experiência pastoral, tendo estudado teologia profundamente a palavra de Deus, pastor, sobre o plano de Deus para a família? Porque começa lá em Gênesis, né? Deus preparando um ambiente e criando esse casal. E a ideia é que o que Deus uniu, então, homem algum separe, né? O que você acha que tem de fundamental nessa concepção de como a Bíblia relata o pensamento de Deus sobre o que é a família?
É curioso você analisar como Gênesis vai iniciar a sua narrativa, né? Até Gênesis poderia começar descrevendo impérios, os poderes, né? Ou quem sabe como a sociedade avançou em determinadas direções, mas Moisés, ele volta do princípio mesmo.
Uhum.
Né? E tem uma frase, na verdade uma expressão no hebraico, que é a expressão toledot, que significa geração, né? Daí vem também a expressão do Gênesis, né? E ela vai aparecer em diversos lugares, ligando inclusive a história a pessoas e a contextos familiares. Então esta é a Gênesis, isso sempre vai, é uma nota tônica no Gênesis. Então o Gênesis parece que foi escrito para contar a história de famílias e como tudo começa a partir daquilo ali.
Uhum.
Então no final das contas, o que importa na perspectiva bíblica é a família, porque ela não é posterior ao pecado, ela é anterior, e ela foi formada por Deus para algo extraordinário. Tem alguns simbolismos que a gente pode identificar dentro da família. Se eu pudesse dividir em três, viu, Wagner, eu dividiria da seguinte forma, ó. A família, o casamento, ele tem três dimensões. A primeira, refletir a imagem de Deus. E é curioso que Deus ele separou para o casal, né, a união do homem e da mulher, a bênção da procriação.
Uhum.
Então, quando isso acontece, é como se a imagem de Deus estivesse ali sendo renovada mais uma vez. Então, a família é muito importante. Só que não tem só esse aspecto de refletir a imagem de Deus. Quando você avança um pouquinho mais, a gente descobre que também o casamento, ele é o ambiente onde Deus faz a sua aliança divina. E quando a gente pensa em aliança, a gente já tem que entender o seguinte: o casamento, hoje, ele está aos poucos sendo substituído pelo... me fugiu agora aqui a expressão, quando você se junta com a pessoa, união estável, né? Que é um contrato social.
Um contrato.
Então, no mundo de hoje, você tem... Na Bíblia, você tem o casamento e você tem hoje o contrato, né? O contrato é uma formalidade social, econômica, enquanto que, na Bíblia, o casamento, ele é um ambiente da aliança. E o que a aliança tem a ver? Com entrega. Então, a família é o ambiente onde Deus entrega os elementos característicos dele, o amor, né, o cuidado e tudo mais, e onde você vai receber isso e também vai repassar. Então, a família é o lugar onde Deus ele faz ser possível a aliança dele existir. E tem uma terceira coisa que eu acho que é importante, é que a família ela é o lugar onde a gente vai fazer com que os valores se perpetuem. Então, quando a gente encontra em Gênesis, né? Deixa eu até ler, porque eu não li ainda a Bíblia.
Vamos lá.
Só ler aqui Gênesis 1, né, o verso 26. Aqui a gente talvez tenha o nascedouro da humanidade. Diz assim, né? Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o verso 28 diz assim, e Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Então, mais do que multiplicar em quantidade, a fecundidade, a multiplicação, se tornaram possíveis dentro da família, porque é o lugar onde Deus multiplica os valores.
Uhum.
E geralmente, você é fruto do ambiente que você veio. É muito difícil romper com isso. Pro lado bom e pro lado ruim, né? É muito difícil. Então, é a estrutura principal de Deus para a sociedade, para que ela viva, especialmente a imagem de Deus, para que ela tenha o contexto de ser o lugar onde Deus refaz a sua aliança e onde os valores são perpetuados também.
Você estava descrevendo aí, né, esse momento, e eu pensei aqui, porque Deus, quando foi criando tudo, né, os casais estavam todos lá dos animais, o leão e a leoa, o cachorro e a cachorra, enfim. E aí Deus criou o homem. E tem um momento que a Bíblia descreve que o homem se sentiu só, e aí Deus criou a mulher. Não está escrito isso, né? Mas vamos conjecturas aqui. Por que isso? Por que que teve esse tempo e aí o homem teve esse sentimento de que estava só e aí então Deus cria a mulher? Porque não parece que foi porque o homem se sentiu só que Deus criou a mulher? Porque na natureza toda, né? A dupla, macho e fêmea, já estavam criados. Então, a mulher não foi criada só para fazer o homem feliz naquele contexto, né?
Olha, essa análise ela é teologicamente profunda e existencialmente necessária.
Uhum.
Por quê? Vamos começar pela teologia. A análise teológica de por que que a mulher é feita depois. O homem ele tinha uma função. A função dele era cultivar e guardar. Então Deus já especificamente atribui isso para ele. Se a gente for olhar, tem uma questão muito interessante. Em Gênesis capítulo 1, existe um nome atribuído a Deus, que é Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Então, esse Deus, ele fala, as coisas acontecem, ele é a expressão daquilo que há de mais soberano, é esse Deus. Em Gênesis 2, o nome de Deus é diferente. Moisés coloca aqui Yahweh, que é aquele tetragrama, né? Que a gente encontra sempre no contexto de aliança. Então, quando Deus vai fazer aliança, ele usa o Yahweh como sendo o seu nome, que é um Deus que chega mais perto. E no capítulo 2, Deus atribui a função para Adão, que é cultivar, guardar, porque Adão ele vai continuar o que Deus fez. Deus planta um jardim e agora diz, você vai cuidar desse jardim. Então, a imagem de Adão era continuar aquilo que Deus havia lhe atribuído como função de existência.
Uhum.
Só que Deus, na minha forma de entender, Deus não faz a mulher logo na sequência, numa análise teológica, porque ele queria que o homem entendesse que para ele ter isso, desenvolver a função de Deus, continuar com o papel de Deus, ele precisaria de ajuda.
Uhum.
E é por isso que em Gênesis 2, a mulher ela é auxiliadora, no sentido de que ela complementaria o trabalho. E sentir a necessidade disso, talvez, fosse a coisa mais importante para o homem. Por isso que Deus dá um tempinho.
Uhum.
Para que ele entendesse que ele não poderia desempenhar isso sozinho. Para ele não achar que ele era autossuficiente. Que ele precisava fazer isso. E a mulher, ela complementa. Tanto é que os títulos, né, como você colocou, macho e fêmea, bem colocado, por sinal. Esses títulos, eles são complementares. Ish e Shá. Então, varão, varoa, macho e fêmea, significa que os dois são dois iguais diante de Deus. Esse cenário complementar, né? Uma perspectiva teológica. A Bíblia já aponta que o homem precisaria de ajuda.
Uhum.
Agora, vamos analisar na questão existencial. Você vê que todos os animais, eles foram criados em pares.
Uhum.
Por quê? A biologia precisa dessa relação para dar procriação. Uhum. Né? Então você já percebe que o homem ser feito antes e a mulher depois não era simplesmente para dizer o seguinte: vocês estão juntos só para procriar. Não. Deus queria que o homem encontrasse de fato na mulher a realização da sua existência. Como se fosse assim: se eu pudesse fazer alguma coisa, eu faria isso. Ele não sabia o quê. Porque ele começa a analisar, ele vê, cada um tem e tal, ele é sozinho. Então, existencialmente falando, a mulher, ela é o complemento perfeito que não tinha sido imaginado pelo homem, nem solicitado por ele. Tanto é que ele não pede. Tem até um pastor que tem um vídeo dele muito famoso, né? O Cláudio Duarte, que ele diz assim, né? Nessa cena, que Deus olhou para Adão e falou assim: Adão, você tá muito felizão, cara. Eu vou mandar um problema para você.
Maldade.
Então, assim, o homem nunca pediu a mulher. Uhum. Pelo menos é o que a Bíblia fala. Mas, assim, o que dá a entender, existencialmente falando, é que se o homem pudesse criar, se ele pudesse sonhar e esperar alguma coisa, ele pediria algo que ele não saberia dizer o quê e que Deus o entrega para ele como presente. Tanto é que ele tem um canto aqui lindo, né? No final do capítulo 2, ele diz assim: olha, o homem, né? É osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamasse-á varoa, porque do varão foi tomada.
Uhum.
Então você vê, ele diz assim: Senhor, era isso que eu precisava e eu não sabia exatamente o quê. E curiosamente, é assim que a gente funciona, né? Por exemplo, eu me penso hoje, eu me pego pensando hoje, né? Como é que seria a minha vida se a Erika não existisse? Então eu não consigo mais lembrar de mim sem lembrar dela. Tem alguma coisa legal, uma viagem, alguma coisa, a primeira pessoa que eu tenho que pegar o telefone para contar é ela. Isso tem que estar muito claro para mim. E lá em casa tem uma situação, Wagner, que eu não sei se é assim na sua, mas na minha é. As meninas, especialmente elas chegam assim: papai, quem você gosta mais? Da mamãe.
Em casa nunca tiveram a coragem de perguntar ainda.
Eles perguntam, né? E eu tento dar uma resposta assim, né? Meio que saindo pela tangente. E elas falam: não, você tem que falar. Aí eu tenho que explicar para elas: olha, vocês são do meu coração, eu amo vocês, mas eu preciso amar mais a mãe de vocês. Isso sempre tem que estar na nossa cabeça. Que a carne da minha carne, o osso dos meus ossos, Deus me deu para complementar a minha existência. Os filhos não, os filhos são uma continuidade.
Uhum.
Mas a mulher, a companheira, o homem, um complementa o outro de um jeito que é inexplicável às vezes, né?
É interessante você tocar nesse ponto, né? E até a sua frase para elas assim, né? Não, olha, vocês têm que entender, né? Que eu tenho que amar
mais
a mamãe. Esse amor, porque eu acho que às vezes a gente, nos relacionamentos, de um modo geral, a gente tem uma romantização muito grande do que é o amor, do que é o relacionamento do casamento. E eu não sei se é exatamente isso que Deus acaba descrevendo quando ele estabelece o casamento na Bíblia.
É por aí. O que que acontece? A Bíblia vai afirmar em diversos lugares, mas tem um específico que Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos.
Uhum.
Então, a forma como Deus complementa a nossa vida, através do relacionamento, através do casamento, ela é assim, extraordinária, essa forma. Eu me lembro que eu sonhava, quando eu estiver namorando, minha esposa, enfim, as minhas coisas, né, que eu imaginava, geralmente eram assim, na minha cabeça, egoísta da época, porque aí então ela vai me amar desse jeito, então a gente vai poder isso, vamos ser felizes por causa daquilo, vamos fazer junto. Só que, na verdade, a Erika não é só isso para mim. Ela é o seguinte, ela é aquilo que eu não sou.
E na maioria dos casais é isso, né?
É isso.
A gente procura alguém que realmente vai ser complementar a gente.
Não é que ela faz algo para mim, ela é algo que eu não sou.
É.
Então, ela é uma pessoa mais assim, normal.
Adorei a definição, boa.
Ela é uma pessoa mais normal, calma, ela não se desespera, ela é...
Você se desespera, você é a paz em pessoa.
Eu sou assim, sabe aquele cachorro que caiu do caminhão de mudança? Assim,
às vezes o que tá acontecendo?
E, sabe, ela não, ela é centrada, ela me põe no chão, ela consegue ser mais próxima dos meninos. Eu, às vezes, fico meio no mundo do sentimento, das emoções. Então, ela é uma complementação, assim, que Deus mesmo enviou na minha vida para que eu pudesse ser uma pessoa melhor. Então, quando a gente ora, a gente pede, Deus, quando coloca alguém na nossa vida, ele coloca para fazer exatamente isso. Mais do que alguém fazer algo para você, é alguém que vai ser algo imprescindível para você.
Muito bonito. Agora, tô pensando aqui, né, pessoal acompanhando a gente, vendo aqui o podcast, pessoal que te acompanha no Está Escrito, nas suas redes sociais. As pessoas às vezes têm uma imagem do pastor como se ele não vivesse nenhum problema, né? Nenhuma dificuldade, como se ele estivesse espiritualmente acima de qualquer evoluído. Situação. É um ser evoluído, exatamente, é diferente. Mas você é ser humano, né?
Muito.
Igual todo mundo aí.
Muito, muito. Eu gosto, inclusive, de nas minhas falas, né, nos sermões e palestras, eu gosto de contar histórias da minha vida para as pessoas entenderem que não existe nada de diferente dentro da minha casa do que na casa deles. Uhum. Né? As brigas. Às vezes eu chego lá na igreja e conto as minhas confusões com a Érica, quando a gente briga. Por exemplo, uma das... vou contar agora uma dificuldade que eu tenho assim, com a Érica. Né? A Érica é filha única e tal. Então, um dos nossos maiores problemas, da minha parte para com ela, que eu sinto muito, é a questão do tempo. Então, assim, ela sempre se atrasa. E eu, às vezes, eu tenho um pouco de mania, porque meu pai era assim, de querer chegar cedo, não me atrasar e tal. Então, quando eu me casei com ela, ela queria ir comigo para todo quanto é lugar.
Sim.
De sábado, especialmente. Mas a gente tinha dois carros, mas ela queria ir comigo, só que era o dia de folga, ela acordava mais tarde. Então, ela se atrasava. Eu ia brigando e o sábado era um inferno, eu e ela. Imagina, eu tendo que pregar e ela brava comigo, a gente brigou a viagem toda. Era um negócio assim complexo. Então, eu faço questão de contar isso porque não existe casamento perfeito. Não existe pessoa perfeita dentro de um relacionamento.
Uhum.
O que existe são duas pessoas lutando com as dificuldades, tentando aceitar as diferenças, se agarrando um no outro pela mão e em Deus com a outra, para o casamento não ruir, porque é muito mais fácil o casamento terminar por aquilo que a gente é do que ele dar certo por aquilo que a gente pensou que ele seria.
Né? E o cônjuge, né, a pessoa com quem a gente casou, influencia muito a gente espiritualmente também, né?
Demais.
Um marido pode contribuir muito para a espiritualidade da sua esposa, uma esposa pode contribuir muito para a espiritualidade do seu marido, mas o inverso também. Atrapalhar nessa caminhada de fé.
Demais, demais. Por quê? A espiritualidade não é uma coisa que você vive sozinho.
Uhum, é coletivo.
É coletivo. Você vê, né? O povo de Israel foi fortemente influenciado espiritualmente por causa das nações que estavam ao redor, né? E qual era o problema em si ali? O casamento. Porque eles casaram com pessoas que tinham perspectivas diferentes, culturais, religiosas, espirituais. Então, espiritualidade você constrói especialmente no relacionamento com pessoas próximas. Então, é muito comum você encontrar pessoas que em determinado momento da vida fazem meio que uma roleta russa. Ah, até agora eu não achei ninguém, então o primeiro que vier...
Vai.
Bom, essa não é a melhor forma para você escolher alguém para a vida.
Uhum.
Primeiro, né? Então, se você pega qualquer um sem muito critério, assim, rápido demais, sem conhecer, alguns meios para você entender melhor quem é a pessoa que está com você. No trânsito, por exemplo, você descobre.
Claro.
Fácil. Você descobre no relacionamento com a família.
Uhum.
Porque assim, quando você tem um grau de intimidade maior, você é mais você do que é em outros contextos.
Sim.
Então, por exemplo, você está em casa e alguém quebra um pote de vidro. Se você é aquela pessoa meio estouradinha, você vai... Por que você quebrou? Toda hora você quebra, você é um desastrado e tal. Se alguém quebra e é um visitante na sua casa, não tem problema, entendeu? Porque você vai meio que...
Máscaras.
Você vai colocar máscara, né? Então, dentro do contexto familiar, você acaba sendo mais natural. Por isso, você precisa ver muito bem quem você está escolhendo para para casar. Então olhe no trânsito, repare como trata a família, repare como ele lida com pessoas que são próximas, vá observando. Porque isso tudo vai influenciar, inclusive, a espiritualidade que você exerce. Eu, como pastor, preciso atender muita gente que se casou, talvez por não ter plena consciência da responsabilidade disso, e que no transcurso do tempo é profundamente afetada.
Uhum.
Diz assim, puxa, olha, não dá, meu marido não quer ir na igreja, eles não querem orar. Eu tenho casos aqui que eu poderia mencionar para você de pessoas que se sentem infelizes no relacionamento porque não têm o apoio.
Claro.
Espiritual. Uma coisa é você bonitinho, outra coisa é você bonitinho, se casar, tá novinho ali, aquela paixão. Mas quando vem um filho e você é crente e o outro não, você quer seguir o que Deus fala e o outro não, aí começam as tensões. E aí você vai perceber que espiritualidade você precisa de apoio. Por isso que a Bíblia dá o conselho, né? Não vos ponhais em julgo desigual, para você então poder desenvolver essa espiritualidade, viver mais perto de Deus.
Agora, dentro até desses atendimentos, porque tem hora que você deve olhar e falar assim, pois é, casou errado, né, minha filha? Casou errado, né, meu filho? Mas como a gente começou aqui conversando, essa é uma união que é para sempre. Então, se de repente alguém está pensando, eu devia ter olhado esses sinais, não olhei, mas estou aqui agora nessa situação. O que pode ser feito?
Isso é muito importante você analisar sobre diferentes perspectivas. Por exemplo, digamos assim, posso ser exagerado aqui?
Claro.
Vamos imaginar que alguém observou isso em algum momento do passado, mas as diferenças foram evoluindo e chegaram no ponto, inclusive, de ter agressão física e até o risco de alguma coisa pior acontecer.
Uhum.
Essa não é uma situação que você avalia dentro do contexto de alguém que está ali, né? Poxa, tem muitas coisas diferentes, o que eu posso fazer? Consigo salvar meu casamento ou não? São situações completamente diferentes. Porque se você está chegando num ponto do relacionamento em que ele incorre em risco à saúde e tudo mais, essa situação ela é muito mais grave e deve ser analisada sob uma outra ótica.
Tá.
Você tem que procurar uma ajuda, sim, mas você tem que pensar no bem, preservar o bem da saúde da pessoa, a integridade física.
Uhum.
Né? Eu estou descartando esse ponto aqui, tá? O extremo.
Tá.
Então vamos analisar esse meio aqui. Quando você tem alguém que está lá, tem algumas dificuldades, diferenças, o que você pode fazer? Você pode, primeiro, se apegar mais a Deus e interceder pela outra pessoa. Primeira
orar
coisa,
pela pessoa.
Orar pela pessoa, orar. Senhor, eu tinha um sonho de fazer uma família, por alguma razão isso aqui não deu certo, eu escolhi errado no passado, a pessoa não quer saber, se desviou, enfim, orar. Primeira coisa. Segunda coisa, fazer terapia familiar.
Uhum.
Então, nesse contexto de terapia familiar, você consegue resolver algumas diferenças de posicionamentos. Você aprende a dizer a coisa certa, na hora certa, lidar também com a contrariedade dentro de uma outra perspectiva.
Uhum.
Isso daqui é uma coisa, né? Talvez você vai precisar fazer uma terapia de casal. Agora, acima de qualquer coisa, você tem que aproveitar as oportunidades. Como? Se a pessoa não quer saber de Deus e a igreja, onde é que ele vai ler o que é a igreja? Dentro de casa. Então, dentro de casa, você tem que ser a melhor esposa, o melhor marido.
Tem que ser um testemunho vivo.
Testemunho vivo. Porque em algum momento, a oportunidade vai aparecer.
Uhum.
E aí, diante dessa oportunidade, o milagre da transformação, da aproximação, da conversão, ele vai se tornar muito mais provável.
Não é fácil, mas é possível.
É, bem possível.
E é interessante a gente pensar sobre o casamento, porque assim, é claro que é emblemático o primeiro milagre de Jesus ser feito numa festa de casamento, né? Aí existem analogias também lá no Apocalipse de que a igreja é uma noiva, né? Que está esperando o noivo, que é Cristo, voltar. Então, essa coisa do casamento, ela está passando não só no conceito realmente do que é família, o que é casamento bíblico, mas inclusive em analogias, metáforas que são usadas na Bíblia também, né?
Muitas. O plano da salvação é analisado o plano dentro dessa ótica de família.
Uhum.
uma delas é Mateus 25, a parábola das 10 virgens, né? O noivo, né? O noivo, sim, à espera da noiva, uhum, e tal. Então, por que isso? Porque a salvação, é, o que, que significa salvação? É uma linguagem bíblica de resgate. Então, quando Deus resgata o ser humano, ele não resgata para que o ser humano fique num contexto distante dele. Ele resgata, ele salva o ser humano para que ele possa viver em intimidade com ele. Então, sendo só um pouquinho técnico na minha resposta aqui, existem dois aspectos da salvação que a gente precisa analisar. Um aspecto é o negativo e o outro é o positivo. Qual que é o negativo? Deus nos livra do pecado, das consequências do pecado, do aprisionamento do pecado, do vício, da pornografia, do álcool, das drogas, desse tipo de coisa. Então, Deus nos liberta de algo. Então, essa é uma visão negativa da libertação, da salvação. Só que não é a única. A Bíblia apresenta uma visão positiva da salvação. E aí, você foi salvo para quê? Então, o propósito final da salvação é esse. De você viver nesse relacionamento de intimidade como se fosse um homem e uma mulher.
Uhum.
Então, quando a Bíblia vai usar essa imagem do casamento, do noivo, da noiva, a cabeça, o corpo, né? A igreja, ela foi feita para Cristo como uma noiva, sem defeito, sem mácula. Tudo isso está tratando dessa perspectiva positiva da salvação.
Uhum.
Em que a gente se relaciona com Deus em uma intimidade tamanha que a gente vai usufruir do que uma mulher e um homem, do que um marido e uma mulher podem encontrar dentro do casamento.
Sobre isso do que encontrar dentro do casamento, são duas pessoas que, por mais que sejam cristãs, estão inseridas num contexto social que muda. Então, como a gente pode fazer com que conceitos que estão ali em voga na sociedade naquele momento não acabem mudando a forma como a gente conduz a nossa família, conduz o nosso casamento, faz as nossas escolhas, quando isso é diferente do que a Bíblia nos aconselha? Porque não é simples, né? A gente está vivendo num mundo e a gente é influenciado por ele.
Demais. Por exemplo, a gente vive não só num país cristão, como uma cultura predominantemente cristã, mas um país que tem isso muito claro. Mas, por exemplo, quando você vai para lugares onde o cristianismo está muito distante, você tem os países muçulmanos e tudo mais, você encontra uma realidade de família completamente diferente.
Uhum.
Em todos os aspectos que você pode imaginar. O marido, ele pode ter normalmente mais de uma mulher, desde, uhum, que ele consiga dar para todas a mesma coisa. Então, essa realidade cultural, ela impacta, sim. A sua família no Brasil, ela sofre uma influência diferente, por exemplo, de uma família de uma cultura diferente, uma cultura dos Estados Unidos ou em outros lugares. Então, o que fazer? Primeira coisa, os elementos culturais que influenciam a família, eles devem ser revisitados à ótica da revelação, né? Então, se você vive num contexto cultural em que a família é atacada de diversas perspectivas diferentes, a gente precisa buscar na Bíblia.
Qual é a referência?
A referência, né? E aí alguns dizem, mas não existe uma referência familiar bíblica. Bom, Gênesis 2 está lá, né? mas a gente não vive no mundo de pecado. Ok, aquela é uma família ideal. O mundo de pecado tem uma família real, ok. Quanto mais próximo nós estivermos, mais perto nós estaremos de uma coisa, que é o quê? As pessoas em culturas que aceitam o casamento ou não, elas entendem o seguinte, o casamento é mais ou menos um contrato social para cumprir algumas obrigações econômicas, uhum, enfim. Então as pessoas se casam para isso, para conquistar algo. O casamento, na perspectiva bíblica, ele tem uma outra perspectiva, é para você viver o propósito de Deus. Então, quando a gente vai buscar esse referencial bíblico da família, nós estamos querendo nos aproximar o máximo possível do propósito para o qual a família foi criada.
Uhum.
Nesse contexto, quando a gente busca esse propósito, a gente está tentando trazer a família o mais distante possível da referência cultural e chegando na referência espiritual, que às vezes é muito diferente. Vou dar um exemplo aqui. É muito comum você pegar, por exemplo, famílias que não têm nenhuma obrigação, não tem nenhum impedimento de você ter o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto casamento.
Uhum.
É muito comum isso, em qualquer lugar. Hoje não tem mais nenhum impedimento de você se separar, casar. Só que as pessoas às vezes não entendem que o casamento ele precisa ser feito sob a bênção de Deus. E aí, ao você não respeitar isso, você pode entrar dentro de um relacionamento com questões não resolvidas. Já casou 3 vezes, tem um problema, você não foi atrás, não resolveu. Então, como que você vai querer uma bênção, sendo que você está disposto a não? Se não der certo, eu separo.
Uhum.
Você não pode entrar com essa mentalidade, visão. Essa visão, uhum, né, dentro do casamento. Você está entrando para fazer dar certo. Ah, mas a sociedade aceita. Claro, a sociedade aceita. Mas esse é o plano de Deus?
E não é só a sociedade de hoje, né?
Não.
A gente pega a Bíblia, tem N histórias de famílias, né? Abraão fingindo que não era casado com Sara para não ter um problema maior. Sei lá, tem muita história, né? Davi com Betseba. Então, assim, é muita história de famílias que tiveram um funcionamento completamente disfuncional.
Muitos.
Bom, aliás, o primeiro homicídio...
Foi dentro,
irmão matando o outro.
Então, a Bíblia, ela nunca doura a pílula. Ela diz o seguinte, ela não está prescrevendo. Ela está só escrevendo como que era.
Uhum.
Né? Ela não está referenciando, tem que ser assim. Não. Você vai encontrar o ideal bíblico, volta àquela questão, o ideal é um. O real talvez seja outro, mas a gente tem que aproximar o máximo possível do ideal. Se o seu caso, né, você encontra dificuldade em fazer isso, aproximar do ideal de Deus, você tem que pedir a Deus para que vá aos pouquinhos, para quem sabe o marido e a mulher serem pessoas que de fato vivem na presença de Deus, para os filhos também. É um processo que você vai implementando e às vezes leva uma vida toda também.
Sim. Você acha que um casamento, seguindo essa estrutura bíblica, ela também pode ser o contraponto? Porque a gente está falando da sociedade influenciando a nossa família.
Sim.
Mas, de repente, a nossa família influenciando a sociedade. Porque você estava falando, né? Quando você tem ali um dos cônjuges que... Ele pode ser um grande exemplo, um testemunho vivo para o outro. Mas um casamento pode ser um testemunho para outro casamento?
Pode. E assim, quando você testemunha, você não faz isso de maneira assim, eu vou testemunhar.
O testemunho é silencioso, né?
É silencioso. Eu costumo associar o seguinte, é como alguém que comeu alho e cebola. Ele não precisa falar nada que ele comeu alho e cebola. O bafo dele entrega, entendeu? Ele abre a boca e entrega. Então, a família que vive com Deus, uma família equilibrada, que tem o cuidado, que supera as dificuldades com aceitação, com perdão, que submete os seus planos à vontade de Deus, essa família, ela não precisa falar muita coisa. Quando os outros observam, tem alguma coisa diferente. Aí começa e tem prazer em conviver, chega mais perto para observar. E aí vai e pergunta, escuta, vocês são diferentes, o que que vocês têm? Então, esse testemunho, que muitas vezes é silencioso, ele vai alcançando as pessoas pela curiosidade, pela necessidade, e aí você acaba levando de maneira indireta aquilo que as pessoas não compreenderiam de outra forma. Eu creio nisso, eu acho que é possível.
É muito interessante e muito importante, porque, olha, a gente já falou de como o marido e a mulher vão interferir muito na vida um do outro, da felicidade um do outro, na espiritualidade um do outro, inclusive. E adicionando até as crianças, vai ser a primeira experiência, né, formadora que eles vão ter. Então, a criança vai entender o que é um ambiente saudável, vai entender o que é um carinho saudável, ou como se fala corretamente ou não. Então, esse espaço da família, ele é também uma possibilidade de manutenção de uma sociedade mais saudável.
Muito. Enquanto você falava aí, eu estava me lembrando de Gênesis 12, né? A aliança de Deus com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da Terra. Então, essa influência, ela não é só subjetiva. Quer ver? Tem um caso muito, muito interessante. Um pastor muito conhecido, né, chamado Jonathan Edwards, que foi um grande teólogo do século XVIII, um pregador também, ele era um homem de oração, enfim. E alguém, depois de algum tempo, um sujeito chamado... me fugiu o nome dele aqui. Ele foi fazer uma comparação entre os descendentes de Jonathan Edwards, que era um homem de Deus, um pregador, que ia à igreja, parará, fazia todas as coisas que se espera de uma família cristã.
Uhum.
E comparou com a família de um criminoso da mesma época, para ver os descendentes.
Uhum.
Sabe qual foi a diferença? Eu tô aqui, ó, vou pegar minha colinha. Acompanhou 1.394, um estudo histórico, 1.394 descendentes diretos de Edwards ao longo de 150 anos.
Nossa, que estudo longo!
Longo. O resultado ele impressionou. Por quê? Dos descendentes, 13 foram presidentes de universidades. 65 professores, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais militares, 3 senadores e 1 vice-presidente dos Estados Unidos da América. Da família do pastor e tudo mais, uma família mais estruturada. E pegaram um bandido, uma pessoa desestruturada da época, né? Um criminoso chamado Max Jukes. E eles viram o seguinte: 310 descendentes desse criminoso morreram pobres. 150 se tornaram criminosos. 7 assassinos. 100 alcoólatras. E mais de 190 mulheres se tornaram prostitutas.
Uau!
É aquela história, né? Que o fruto...
não cai longe do pé.
Né? Então, a gente percebe que tem uma influência, assim. Que ela não alcança apenas assim... lateralmente, né? Os que convivem comigo aqui, ela alcança longitudinalmente, né? Ao longo do tempo, as bênçãos vão sendo colhidas de geração em geração.
Aí eu tô pensando de repente alguém que tá vendo a gente, ouvindo a gente, pensando, é isso que tá faltando na minha família, né? Eu preciso desse contato diário com Deus, eu preciso passar isso pros meus filhos, eu preciso ter essa relação aqui entre eu e meu marido, eu e a minha esposa... Aquela história do cordão de 3, né? Que é mais difícil de arrebentar. São 3 cordas, 3 dobras fazendo um cordão. Mas aí a pessoa não tem esse relacionamento. Como é que ela pode ter esse relacionamento? O que é importante ter no casamento para que ele seja estabelecido dentro dessa base onde, inclusive, as próximas gerações vão ter essa possibilidade?
Primeiro, não espere do outro.
Excelente, hein? Porque a gente adora esperar do outro, né?
Ah, porque o meu marido, ah, porque isso, ah, porque aquilo. A gente não tem culto em casa, então aí não espere.
O pastor falou que tem que ser o sacerdote, meu marido não é.
É por aí, entendeu? Ah, ele não faz a leitura da Bíblia. Bom, nesse caso, então, seja você sacerdotisa, né? Oriente seus filhos, viva isso. Porque na falta de um, há provisão, né? Quando alguém não traz a provisão, né? Isso é uma coisa que você precisa assumir como responsabilidade. E tem uma outra promessa fantástica, que é a seguinte: Deus, lá em Êxodo, capítulo 20, ele diz que ele visita até a terceira e quarta geração a iniquidade.
Uhum.
E ele abençoa até 1.000 gerações. Se a gente for fazer pela lógica bíblica, até Jesus, de Adão a Jesus, são 48 gerações, mais ou menos. E de Jesus para cá, diminuiu o tempo de vida, então aumentou um pouco mais. Digamos que a gente tem aí, talvez, umas 200, 300 gerações. Provavelmente, talvez um pouco mais do que isso. A gente está muito distante ainda do que o ideal bíblico, da graça. Ou seja, se a sua família não é essa família perfeita e tudo mais, saiba que é possível você romper o ciclo de maldade. O ciclo de pecado, de dor, de sofrimento. Você não precisa dizer, não, meu pai era assim, meu avô era assim, a gente é assim aqui em casa, nós somos alcoólicos, porque é possível você vencer. Você tem caso bíblico, por exemplo, Abraão, como você bem lembrou há pouco, ele mentiu.
Uhum.
Aí o filho dele, Isaac, fez o quê? Mentiu também.
É.
Aí você tem o outro filho, que é o Jacó. O que, que ele fez? Ele também mentiu.
Também.
Uma família de mentirosos. Aí quem é a quarta geração? José. José não. Ele não mente.
E poderia ter mentido.
Poderia fácil.
Teria se salvado com muito mais facilidade do que viveu.
Ele rompe
o ciclo.
O ciclo. Então você vê, esse é um histórico na Bíblia que a gente tem, de alguém que conseguiu romper o ciclo. É possível romper o ciclo. Creia que é possível. Por isso que a Bíblia diz que ele faz misericórdia até 1000 gerações. Porque a graça, na perspectiva bíblica, é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela é mais extravagante e Deus pode romper o ciclo da maldade, do vício. Quem sabe de alguém que tem um temperamento explosivo. Ah, meu pai era assim, lá em casa é assim, a gente é desse jeito, do jeito que vem, vai. Então é possível você romper e, de alguma forma bem mais direta, abençoar a sua família.
Você mencionou, né, que aconselha casais. Os casais procuram os pastores, né, tem essa referência e você... É um desses que ajuda muitas famílias. O que você acha, pastor, que mais falta nos casamentos atualmente?
Eu acho que o pilar essencial, na minha percepção, é um cristianismo verdadeiro. Por quê?
Falta para o indivíduo, e aí ele não consegue levar isso para o casamento.
Exatamente. Falta isso para ele. Porque é o seguinte, quando você está numa situação de um relacionamento deteriorado, quando os dois são genuinamente cristãos, não significa que eles não vão ter problemas. Eles vão ter, provavelmente, pelas diferenças. Mas eles terão mais facilidade em reconhecer os erros, pedir perdão e recomeçar. Então, o que falta, primeiro, é humildade. Porque, geralmente, quando chega num ponto assim, há a história, a acusação, né? Ah, é porque ele faz isso, porque ele faz aquilo outro e tal... Se você, como alguém que está aconselhando, ouve só um lado, você sai convencido. Não. Poxa, diante de tudo isso, o problema é o outro. É quando você dá a voz para outra pessoa e você ouve, aí você fala assim, não, peraí, alguma coisa aqui não está batendo. São visões distorcidas da mesma realidade. Então, quando você tem o espírito genuíno de Cristo, de humildade, a pessoa ela vai reconhecer que errou. E ela vai pedir perdão. E o relacionamento só funciona assim. O casamento, se não tem perdão, se não tem confissão de erros, reconhecimento, ele não vai para frente. Ele vai terminar no primeiro problema. Então, diante disso, o que a gente mais precisa é, de fato, pedir para que Deus dirija o nosso casamento, para que, quando necessário for, eu peça perdão, eu reconheça. Eu acho que esse elemento faz toda a diferença dentro do contexto familiar.
E será que tem alguma promessa bíblica, tem alguma pista na Bíblia de como Deus ele pode trabalhar para atuar nesses casamentos que são considerados imperfeitos?
Tem várias promessas bíblicas, várias.
Olha a bênção chegando aí, ó.
Eu vou ler aqui uma delas, né? Que talvez ajude muito você a entender que, por mais que a situação seja difícil, por mais você acha que talvez as coisas não possam chegar no nível de amor, de cuidado, tem um conselho de Paulo aqui que eu vou compartilhar aqui com vocês. Ele escreve a Timóteo. Deixa eu achar aqui. Esse conselho de Paulo, ele resume, na minha forma de entender, o que Deus espera dos relacionamentos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, deixa eu pegar aqui, capítulo... eu estou meio perdido aqui, deixa eu ver se eu acho aqui esse verso. É um verso fantástico, porque ele fala exatamente da necessidade que a gente tem de reconhecer os nossos defeitos e... Deixa eu pesquisar aqui. Esse eu tenho que ler. Que o amor aumente mais e mais. Vamos ver aqui se eu acho esse texto bíblico.
Vai achar.
Eu vou achar agora aqui, porque esse texto é isso aqui, desculpa. Não é Timóteo, tá? Eu estava trocando a carta. É Filipenses 1, verso 9.
Ok.
É Filipenses 1, verso 9. Ele vem dentro de um contexto assim de conselhos, né? De Paulo para a igreja do coração dele, que era a igreja de Filipos, e ele diz assim, olha, eu também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Como que o nosso amor deve crescer dentro de casa? Primeira coisa, a palavra que conhecimento, ela diz respeito às coisas práticas da vida. Então o amor, ele precisa me aproximar do dia a dia do outro. Ele precisa me aproximar das necessidades cotidianas, corriqueiras do outro. Então o amor, conforme Paulo escreve aqui, ele pode crescer na direção do conhecimento, que é coisa do dia a dia, corriqueira. E segunda direção, e toda a percepção. Essa palavra aqui, ela vai ligar aos elementos que não são concretos, mas abstratos. E isso daqui também nos dá a entender o aspecto espiritual. Então, mais do que você ver as coisas concretas do dia a dia, aquilo que você gosta, aquilo que ela gosta, né? Isso daí é importante, mas você precisa também ter toda a percepção do que está por detrás, daquilo que você não vê facilmente. Esse conselho de Paulo, ele é bem amplo, porque ele abarca as duas realidades, a visível e a invisível, a comum e a extraordinária. Quando a gente é abastecido pelo amor de Deus, a gente consegue perceber, olha, tem uma situação aqui que pode trazer uma complicação para o meu casamento. E essa sabedoria pode salvar o seu casamento de instabilidade, de problemas, e você viver o plano de Deus, de fato, dentro de casa.
E nesse caminho, tô pensando, porque uma coisa é a gente tentar ser mais espiritual, tentar diminuir uma briga ou outra, mas a gente falou, por exemplo, de um afastamento, quando a gente começou a falar aqui no episódio hoje. É possível ter esse reaquecimento da relação que está fria, que já foi para um dos dois, de repente já nem existe mais volta, de tanto que se criou uma barreira muito grande entre os dois. Como é que você aconselharia um casal que está sentindo assim, que estão juntos hoje muito mais por uma conveniência? Não tem mais uma intimidade há muito tempo, não se tocam, não querem mais a companhia um do outro, tão mais é pela funcionalidade de repente, criar os filhos, a casa onde se divide. São mais colegas de casa, né? Do que realmente um casal. Difícil uma situação assim, né?
E comum.
É. E comum. Não, difícil de se restabelecer, mas muito comum, né?
É difícil de se restabelecer, sim. É muito difícil. É por aí que os casamentos acabam, né?
Uhum.
É muito comum. Por quê? Existe uma substância no nosso organismo que ela funciona, da paixão, né? Ela funciona por prazo determinado. Então, esse fogareiro, aquela coisa de você ficar lembrando da pessoa.
As borboletas no estômago.
Isso não vai funcionar para sempre.
Uhum.
Porque o amor de verdade não é isso, né? Esse é um subterfúgio químico, né? Fisiológico que a gente tem para você se aproximar e desenvolver o amor. Então, o que a gente precisa entender é que o amor amadurece. E ao amadurecer, eu não devo esperar dele, quem sabe, as coisas rudimentares, lá de trás. Aquela paixão, aquela coisa, talvez você não tenha mais. Talvez. É possível que você tenha, se você for trabalhando isso, superando os traumas, E pedindo a Deus para que você volte a amar. Pode ser que você tenha outra vez, mas provavelmente não. Mas não significa que seu relacionamento não vai ser bom. Ouvi uma vez um conselho numa palestra que todo casamento ele precisa ser revisitado em 7 anos. Eu não sei porque, nem lembro o que a pessoa falou. Mas o fato é que às vezes a gente constrói um mundo que tem prazo de validade. Então, os móveis que você correu, juntou para casar, para formar, os sonhos e tal. Aí, quando chega ali, você perde o sentido, a razão. Então, talvez, uma das formas para você voltar a ter aquela vontade de estar perto é ir realinhando expectativas, revisitando objetivos e voltando atrás. Porque isso vai fazer com que dois trabalhem para que esse relacionamento, ele não só sobreviva, mas para que ele encontre cumplicidade, para que ele encontre, né, a entrega, para que ele encontre a realização, a satisfação. Sim. E isso é plenamente possível. Eu já tive casos, sabe, Wagner, e recentes, viu? na minha igreja. Eu não falo porque a minha ética não me permite fazer isso, mas gente que chegou para mim na minha sala pastoral, os dois, um no canto, outro no outro, assim, disse assim, pastor, não dá mais, gente, blá, 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 blá. Hoje eu vejo os dois sentadinhos na igreja e eu falo, que milagre. É possível. Quando os dois querem, é possível.
E trabalham para isso.
E trabalham. Geralmente, o que a gente faz? A gente identifica as dificuldades na conversa, os problemas, deixa isso muito claro para os dois, a diferença de expectativa, a frustração em não ser reconhecido, ouvido e visto. E aí começa a ver se os dois querem, é possível, é provável, é viável você voltar. Talvez não seja aquele amor adolescente, né, juvenil, mas vai ser um amor com condição de superar, inclusive, esse tipo de problema, né? Que são as doenças da maturidade. Né?
É. E as diferenças que foram se estabelecendo, né? É, pastor, ó, nessa temporada, a gente está pedindo para quem vem aqui conversar com a gente deixar um pensamento. Eu estiquei o olho aqui, ó, e acho que tem tudo a ver com o que você estava falando.
Será?
Eu li primeiro que você.
Ó, vamos lá. Muito legal. Seja transparente para seu cônjuge. Isso trará conexão. Marli, Portugal.
Olha, Marli, deixando o recado aqui. Não tem a ver com o que você estava falando?
Exatamente. Uhum. Ser transparente. Isso daqui... É, eu vou confessar para você. Deus faz as coisas certinho.
Revelação no Hope Hour.
Ó, é isso aqui, viu, Marli? Essa era a queixa da Érica. Porque eu sou um sujeito assim, meio bicho do mato, sabe? Entra no casulo, não sai de jeito nenhum, não falo. E ela fica doida, porque ela quer resolver na hora. E eu, não, eu quero levar, entendeu? E eu tenho essa dificuldade aqui. Então, os nossos problemas... Muita terapia de casal para entender isso aqui. Muita terapia ainda hoje para entender isso. Que eu preciso, de fato, ser transparente. E é uma luta, para mim.
Eu acho que, de um modo geral... É uma dificuldade para o homem. A gente cresceu culturalmente aprendendo que a gente precisa internalizar. E quando a gente fala da nossa emoção, ou a gente fala alguma coisa que de repente vai na nossa cabeça parecer uma fraqueza ou um defeito, isso realmente enfraquece a gente, né? E a mulher não, a mulher aprendeu a crescer falando das emoções dela. Então... É uma dificuldade para muitos de nós, né? A gente conseguir se abrir e ser completamente transparente. Mas isso cria uma conexão. Do mesmo jeito que você falou, que você leva questões da sua vida pessoal lá para o púlpito para criar essa identificação, quando a gente leva isso no casamento, também cria.
Exatamente.
Né? Conexão.
Mas essa conexão. Eu gostei demais desse conselho, porque é a minha realidade... É a minha necessidade, é a minha dificuldade. Eu luto por isso, de verdade, para ser mais transparente. Transparente assim, na medida certa, né? Porque não tem nada pior do que um sincero mal educado.
Ah, com certeza. Transparência não é falta de educação.
Não, é. Não
são
não
duas
é.
Coisas bem diferentes. É. Aquele falo mesmo, sou sincero, pronto, falei. Que isso, queridão? Menos.
Menos. Isso daqui é um desafio de vida. Eu tenho lutado com isso para tentar entender a medida certa de você saber falar, mas não deixar de falar, não se omitir. Quando há omissão, você abre brechas perigosas.
É. Bom, então eu vou te dar de presente esse coraçãozinho da
Posso
Marli.
Levar?
Coloca na sua Bíblia aí.
Tá aqui, ó, viu, Marli? Ó, tá isso. Aqui, ó, em Filipenses 1:9. Vai andar junto.
Comentando aí, ó. E aí, agora, chegou a sua vez.
Muito
eu
bem.
Vou falar com o pessoal aí sobre a revista e você vai escrevendo, pensa aí e escreve seu conselho. Tá nem pensando, rapaz, já colocou a caneta no coração e foi. E é uma pena que eu não vou poder ler agora.
Ah.
Vai ser em algum momento aí que a gente vai ler. Mas, ó, deixa eu falar com você sobre essa edição da revista Esperança, Lar Docilar. Foi escrito pela Sheilinha. Sheilinha, que você conhece lá da Rádio Novo Tempo, veio aqui, abriu essa temporada aí de casais. A gente está falando o mês inteiro, né, sobre essa revista, que, como disse outra grande querida nossa aqui, a Wélida, é uma terapia de casal. em forma de revista. Tem muitas lições aqui, onde a gente vai trazendo conhecimento científico sobre a convivência, né, dos casais, como é que a psicologia entende isso, e também conselhos bíblicos. Olha, família sob a ótica de Deus, um pouco do que a gente conversou hoje, muito aprofundado aqui no capítulo da revista. Fala sobre problemas familiares, feridas que são herdadas. A gente falou um pouco disso também, de como essas feridas elas vão atravessando gerações e ficam se sustentando aqui. Praticando perdão, como perdoar o outro, como se perdoar. Transformar de fato a nossa casa, esse lugar que tem parede, teto, num lar onde todas as pessoas são felizes. E tem Bíblia, tem psicologia, tem também testes para você identificar em que nível a situação aí da sua casa se encontra. Então, você pode pedir esse material riquíssimo, de forma completamente gratuita. Você que está vendo a gente pelo YouTube, tem o link, você clica ali e já vai pedir a sua revista. Se você está ouvindo a gente numa outra plataforma, novotempo.com/hope no lar. Hope de Hope Hour, como é aí o nosso nome, a nossa logo. E está aqui, para você que está vendo a gente, está aparecendo também aqui no vídeo. Hope no lar, novotempo.com/hope no lar, tá? Se você também estiver vendo a gente pelo computador, tem um QR Codezinho aparecendo. Você aperta seu celular aí, como se você fosse tirar uma foto desse QR Code, você vai conseguir pedir a sua revista. Formas de você pedir não vai faltar, tá bom? Então, Hope no Lar. Aproveita, pede a sua, vai ser muito bom, vai fazer total diferença. E aí, escreveu?
Eu tô tentado, mas não posso, né? Eu vou passar para você.
Pode, rapaz.
Uma foto para eu me lembrar.
Cara, não pode, ó. Não pode. Mas eu li, eu não aguentei. É o primeiro que eu leio. Porque eu falo, ah, eu não posso ler e não ler. Esse aqui eu li, guardei. Ó, se inscreve no nosso canal. Você que chegou e viu só esse episódio, a gente tem episódios semanais aqui do Hope Hour. Então você se inscrevendo no nosso canal, você vai conseguir receber mais episódios. Você que está vendo a gente ou ouvindo numa outra plataforma, dá para se inscrever também aí no Spotify e tudo mais. Segue a gente, curta o vídeo e compartilha também para outras pessoas que precisam aprender mais sobre vida conjugal. E se você teve alguma dúvida, foi entendendo o que, você é parecido aí na sua casa, não é, deixa aqui nos comentários que a gente adora ler, tá bom? Coloca nos comentários aí e a gente vai adorar ler. Assim como adoramos a presença do pastor Robson Menezes aqui com a gente mais uma vez.
Wagner, você sabe disso, você é um amigo do coração, eu admiro demais o seu trabalho.
Conheço aqui, ele tava falando, quando eu era solteiro, imaginava como seria, conheço, anos, o Robson era anos. Um solteiro promissor.
Anos atrás, né? Anos atrás.
Vamos deixar quieto quanto tempo,
Não, não precisamos levar o caso. Mas olha, eu admiro muito o seu trabalho, eu sigo o Wagner nas redes sociais, acho ele um comunicador extraordinário. A tal da canequinha, gente, que sucesso aquilo, né?
A recíproca é verdadeira, viu, Robson?
E vou te dizer uma coisa, viu? É um prazer estar aqui, agradeço o Fabrício, a voz da consciência.
Sim, fala aqui no meu ouvido.
Agradeço a ele pelo convite. E se você trouxer a Érica a próxima vez...
Ah, a gente tem que fazer isso aí.
Eu vou contar daí a história do Corcel Negro.
Eu tava no Camarim Brasil, que nos assiste, e eu tava lá com o Teru Gouveia, que tava se maquiando, e ela falou, o pastor Robson passou aqui, ele vai lá no Hope? Falei, vai. Ela falou, pergunta pra ele sobre o Corcel Negro. É azul?
É negro.
Ah, é negro.
Corcel Negro. Olha, essa história eu preciso contar, vai ajudar o casamento de muita gente ainda, viu?
Fabrício, traz a Érica. Temos que fazer parte 2.
Parte 2.
Comenta parte 2 aí embaixo e a gente vai trazer esse casal. Robson, você é um querido. Muito obrigado.
Valeu.
Deus abençoe muito sua família e seu ministério.
Amém. Você também. Obrigado.
Gente, voltamos na semana que vem. Que Deus abençoe você e até lá. Tchau, tchau.